dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sob a coordenação de Mário Bardella Júnior.
Mais uma vez, querido ouvinte, estamos aqui iniciando o seu programa Semeando a Boa Nova. Um programa que representa mais um serviço, uma prestação de serviço para que você possa recolher, através dos ensinamentos espíritas, importantes ideias, importantes estímulos para a sua reflexão a respeito de temas do nosso dia a dia. Nós estamos com toda a equipe a postos para que você possa hoje, com o tema que teremos sobre os protetores espirituais, conhecer como é que nós podemos nos conduzir pela nossa existência, tendo sempre em vista, tendo sempre em nossa mente, a ideia de que não estamos sozinhos e a ideia de que nós estamos amparados para que os nossos desígnios, para que tudo aquilo que nós necessitamos fazer nessa existência, você estará sempre ajudado e assistido. Nossos companheiros, Targino, Ricardo, Andréia, aqui na mesa para a nossa entrevista, José Lázaro, Valdir, Hélio, na técnica de som, o Adilson, o Nelson, todos aqui reunidos, preparados para que você possa aproveitar esses instantes e refletir. O nosso convidado de hoje, o querido companheiro Oswaldo Gimenez, da Sociedade Espírita José Domingues Bueno, de Santo André, nos honra e nos alegra com sua presença e com certeza trará bastante contribuições também para a sua reflexão. Nós desejamos passar aqui a palavra para o nosso companheiro Oswaldo, para suas manifestações, para seus cumprimentos iniciais, e já endereçando a ele a primeira questão para que nós possamos iniciar o nosso debate, iniciar aqui a nossa análise a respeito do tema, os protetores espirituais. Senhor Oswaldo, nós sabemos que algumas das religiões tradicionais falam da existência do anjo da guarda. Outras seitas, outras religiões espiritualistas falam do guia espiritual. O espiritismo fala dos mentores e dos protetores espirituais. Podemos dizer que trata-se da mesma coisa em todas essas concepções? Existe alguma diferença, Oswaldo?
Em primeiro lugar, nosso agradecimento pelo convite do Semeando a Boa Nova. E estando de volta aqui, estamos muito felizes. A pergunta, ela é muito interessante para a abertura do tema dessa manhã. E nós podemos dizer que, em termos gerais, todos os seres humanos têm a intuição da existência de seres superiores que velam pelo seu progresso espiritual. Entretanto, a concepção que se faz desses seres varia de acordo com a base doutrinária de cada religião. O Espiritismo apresenta uma base doutrinária fundamentada na lei de causa e efeito, segundo a qual cada criatura evolui desde que saiu das mãos de Deus, ainda simples e ignorante, e passa por uma escala. Segundo a codificação espírita, as gradações desta escala são imperceptíveis, né? A ligação de uma para com a outra. Mas, em linhas gerais, Kardec nos ensinou que nós temos uma escala geral onde estão situados os espíritos imperfeitos, uma intermediária em que estão os espíritos bons e uma outra superior onde estão aqueles que atingiram o seu aperfeiçoamento espiritual, que são os espíritos puros. Naturalmente, os que estão na frente, os que avançaram, os que atingiram essas condições, eles protegem, ajudam, orientam o crescimento dos que ficaram para trás na retaguarda. E por essa intuição da existência deles, não é? Então nós damos nomes que geralmente são como serafins, querubins, e o mais comum, o mais utilizado é anjo de guarda. Não seria assim, em linhas gerais, esse, não é? O nosso ponto de apreciação.
O interessante nessa sua explanação, seu Oswaldo, é de que nós começamos a ter reforçado, né, em nós a ideia de que não estamos, portanto, sozinhos, né? E como é que funciona essa relação, vamos assim dizer, dessas entidades espirituais protetoras, essas entidades espirituais superiores para conosco, né? Eles têm, assim, um papel definido? Eles têm uma missão? Eles estão ligados a nós por quais laços? Quer dizer, nós podemos ter, durante uma existência, vários protetores, temos um só? Como é que é esse mecanismo, seus votos?
O anjo de guarda, propriamente dito, né, na base da nossa doutrina espírita, ele é aquele nosso irmão maior, é o espírito amigo, aquele espírito superior que acompanha todos os nossos passos, desde o nosso nascimento até a nossa desencarnação, e as mais das vezes, depois da nossa desencarnação, continua nos acompanhando. E a missão deles consiste principalmente em nos aconselhar, em estar junto de nós nas nossas dificuldades, nos amparar nas nossas dores, nos incentivar para a vitória sobre nós mesmos, para que nós possamos crescer para Deus, possamos caminhar no rumo da nossa felicidade. Em suma, essa ajuda por conselhos e essa intervenção que ele faz na nossa vida para o nosso bem é o que consiste a sua missão.
Hélio, nessa questão que o senhor Oswaldo colocou dos protetores espirituais, como é que nós, aqui na nossa existência, podemos aproveitar esse tipo de apoio, esse tipo de retaguarda que eles nos dão? Nós falamos várias vezes aqui no vencermos o nosso caminho, seguirmos o nosso caminho. Cada um de nós, na nossa existência, tem alguma coisa assim definida para aquela existência nossa? Por que que os espíritos superiores se preocupam conosco numa determinada existência?
É interessante. O Oswaldo falou bem a respeito dos anjos de guarda, dos espíritos protetores. E eu queria só ressaltar um detalhe da visão que nós temos desse tipo de assistência que nós recebemos, é que o mentor, como nós chamamos, né, o mentor individual, né, aquele anjo da guarda, ele é realmente individual. Se cada um de nós temos um mentor, né, um anjo da guarda, que nos acompanha desde o nascimento até antes do nosso nascimento. Quer dizer, ele participou daquela equipe que cuidou da nossa reencarnação. Quando vai existir uma reencarnação, existe uma equipe que trabalha, uma equipe reencarnacionista. E isso é importante que a gente saiba, que a gente fale sobre isso sempre, porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos aqui na Terra, nos achamos assim desamparados, e sequer sabemos ou esquecemos que temos do lado de lá não uma, mas algumas pessoas, alguns espíritos torcendo por nós, né? Assim, vibrando, cada vez que nós acertamos, cada vez que nós vamos para o caminho certo, é uma vibração muito grande do lado de lá, eles ficam assim, muito felizes com as nossas decisões acertadas. Obviamente que ficam também um pouco tristes e preocupados quando nós também enveredamos por caminhos não muito bons. E quando nós falamos em caminhos bons e caminhos ruins, significa que nós temos uma missão realmente, nós temos delineado, assim, de uma forma meio genérica, o que é a nossa missão, o que nós vamos fazer aqui na Terra, qual o nosso propósito, porque ninguém reencarna, né, Mário, assim, à toa, assim, vamos reencarnar isso aqui agora, vai você, não. Cada um, quando vem para cá, vem com uma missão. Então, se o ouvinte, ou qualquer nós, às vezes imaginamos que nós estamos aqui por acaso, e que nós estamos ao sabor dos ventos, que nós estamos aqui à toa, que podemos seguir esse ou aquele caminho, não é correto. Nós temos realmente, Deus não se ocuparia, não nos daria uma oportunidade dessa se nós não tivéssemos realmente algo muito importante para fazer. Cada um de nós que estamos aqui encarnado temos um papel fundamental aqui no planeta, nesse instante em que ele está passando, né? E nós podemos identificar, obviamente, é respeitado o nosso livre-arbítrio. Nós identificamos esse trabalho, essa missão, ela nos é dada assim, dia a dia, hora a hora. Nós vamos percebendo que aquele caminho que está aberto para nós é aquele que é a nossa missão, é por onde nós temos que caminhar. E temos que trabalhar por ele, obviamente, sempre de uma forma elevada.
Zezinho, me permita, né, Zezinho? O Evangelho nos diz: peça e obterás. E quando nós rezamos a Deus pedindo alguma coisa, quem é que nos procura atender? Deus ou nosso protetor espiritual?
Isso é uma regra divina. E naturalmente o grande manancial da vida, da luz, do amor e do bem é Deus. É o grande celeiro da sabedoria infinita e do amor por excelência. Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, através das mãos dedicadas na mediunidade de Chico Xavier, nos fala que Deus, pela sua condição de bondade e sabedoria, coloca seus filhos, que já chegaram à condição mais evoluída do que as nossas, para poder avaliar o direcionamento das nossas preces, das nossas orações, dos nossos pedidos, das nossas súplicas, e trabalham incansavelmente por atender às nossas solicitações. E é interessante que Meimei também, através da psicografia de Chico, nos fala que nós devemos pedir o que quisermos, que o coração esteja movimentando dentro de nós, nos desejos íntimos, mas nós devemos aprender a desenvolver a paciência para aguardar a resposta que virá, e desenvolver a compreensão para entender como vem a resposta.
Senhor Oswaldo, a respeito dessa abordagem que José Lázaro, nosso querido Zezinho, acabou de fazer, pois gostaria que o Zezinho também comentasse sobre isso, nos ocorre o seguinte: a pergunta foi, que o Valdir fez, foi se quem ouve a nossa prece é Deus, seu protetor espiritual. Agora, portanto, nós estamos aprendendo que se nós orarmos, se nós rezarmos, nós podemos pedir ajuda e receber ajuda. Agora, se nós não orarmos, se nós não rezarmos, também podemos receber ajuda? O que vocês acham?
Ajuda espiritual, ela sempre se dá. Então, quando nós não procuramos ajuda, muitas vezes ela se dá por acréscimo de misericórdia. As nossas necessidades, elas se expressam através daquilo que nós somos. Então, às vezes a criatura, ela se encontra um pouco fechada para essa comunicação com Deus, com a parte espiritual, às vezes esquece por muito tempo do seu espírito protetor, do seu anjo de guarda, mas ele continua firme. Ele procura as mínimas brechas para nos ajudar. E quando nós finalmente abrimos o nosso coração, abrimos o nosso pensamento para ir de encontro a eles, né? Então, mais facilmente recebemos, eles se alegram com isso, e mais facilmente recebemos, podemos encontrar as nossas respostas e receber os nossos benefícios.
Esse protetor espiritual, ele estará sempre atento. De repente, um único pensamento endereçado a ele já é uma forma de prece para poder trazê-lo para junto da gente naquele pedido de ajuda que a gente faz, né?
Perfeitamente.
A oração é o diálogo de coração de filho para o coração magnânimo do Pai, que é Deus. E, naturalmente, quanto mais nós oramos, mais nós estamos abrindo os canais íntimos para poder recebermos, né, os eflúvios, os orvalhos divinos da assistência. Se as nossas preocupações são outras, diversas, nas lutas do dia a dia, e nós esquecemos de nos dirigir à oração, nós estaremos fechando esses canais para que a assistência se faça mais rapidamente. Não querendo dizer que jamais, né, em momento algum, a espiritualidade não vá nos amparar, nos ampara sempre. Agora é interessante também que Kardec, avaliando a questão da prece, nos fala que ela tem fundamentos de pedir, de agradecer e de glorificar. Né? Então nós temos que começar a nos dirigir nesse entendimento. Nós temos o direito de pedir, precisamos aprender a ser gratos. Agora, a glorificação seria o ato de fazer a nossa parte, porque mesmo na oração nós temos que fazer a nossa parte, e fazer a nossa parte é estar com o coração aberto para poder receber as informações, assistência e amparo que a bondade infinita nos manda.
Hélio, nessa questão que nós estamos abordando hoje dos protetores espirituais, da ajuda que nós recebemos, por como nós pedimos, a prece que nós fazemos, como é que se situa a questão do merecimento? As pessoas, independentemente do seu merecimento, todas recebem o mesmo tipo de ajuda, Hélio?
É interessante a gente, abordando esse assunto, ver quanto ele é vasto, né? O quanto nós podemos... 10 programas não seriam suficientes para que nós explorássemos todos os ângulos dessa questão. Inclusive tem uma pergunta aí, que eu acho que, não sei se é de um ouvinte que está aí, que quiser pergunta por que muitas vezes nós não somos atendidos naquilo que pedimos em nossas preces, né? E por que muitas vezes também as pessoas que não fazem as preces, e então elas também estão atendidas mesmo sem fazer essas preces. Então aí fica aí, realmente deriva bastante, as possibilidades são imensas. Mas nós podemos assim resumir esse assunto, esse tema de uma certa forma. Olha, existe respeito ao livre-arbítrio. Essa é a grande questão. Quer dizer, então a espiritualidade superior, ela respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão de queremos ou não queremos.
Ajuda.
Isso é a principal coisa. Eles respeitam demais esse livre-arbítrio. Mesmo porque, se não houvesse esse respeito, se houvesse uma invasão dessa privacidade, desse desejo de receber ajuda, certamente haveria uma deformação do nosso caráter, uma deformação do nosso desenvolvimento, pois nós estaríamos sob uma proteção além daquela que nós pedimos, além daquela que nós citamos. Igual como ocorre normalmente quando a gente protege uma pessoa aqui, um funcionário, ou até muitas vezes um filho, acima daquilo que precisa, depois ele não cria resistências próprias, ele acaba não criando a individualidade que ele precisa. Então, esse respeito existe, eles nos respeitam bastante. E com relação ao merecimento, ele está sempre ligado à nossa missão, que nós falamos. E tudo aquilo que está voltado para a nossa missão, para aquilo que nós, para os propósitos da nossa encarnação, muitas vezes até essa ajuda não vem através do próprio mentor, não vem através do anjo de guarda, mas vem, eles nos falam através do quê? Daquele outro que está aqui encarnado conosco, que faz parte também dessa nossa tarefa. Ele vem nos cobrar a nossa parte na atividade. E aí, por aí, nós somos despertados para aquilo. Então, quando ele vem nos cobrar, nós somos despertados e nos lembramos. E aí, então, nós nos comunicamos intuitivamente com os nossos mentores. Que, como o Zé Lázaro falou, a prece não é somente o momento em que você senta e reza. Às vezes ela vem numa fração de segundo de pensamento, onde que você se liga com a sua tarefa, com a sua missão, e aí você automaticamente você está situado. Então o merecimento todos temos, sem dúvida. Não tem ninguém aqui que não tenha merecimento. Quer dizer, o importante é saber se nós precisamos ou não precisamos daquilo que nós estamos pedindo.
Nós gostaríamos de pedir ao companheiro Oswaldo que também abordasse essa questão da prece que não é atendida, do merecimento, mas nós vamos pedir a ele que aguarde um minutinho para o nosso intervalo e na sequência nós retomamos.
Senhor, o teu Natal de novo se descer. Ouve-se mais de perto as vozes cristalinas dos pastores que ouviram as palavras divinas. Glória a Deus no alto céu e paz na terra, proclamando a verdade